A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Amém. É a primeira vez esse ano que estou aqui para poder trazer a mensagem do Senhor. Eu sempre gosto de agradecer e sempre dizer isso, né? Que é um privilégio estar aqui nesta posição, que é uma posição que grandes homens já pregaram a palavra aqui, e dividir esse espaço aqui, né, que o pastor Getúlio sempre me concede essa oportunidade, é um privilégio. Eu sempre gosto de dizer isso. É uma grande responsabilidade também, mas é uma alegria. É uma alegria rever os irmãos, estar com vocês aqui. É muito bom. Parece que eu estou falando que eu não sou dessa igreja, né? Quem está na internet dá a impressão, nossa, de onde que ele é esse rapaz? Não, eu sou daqui mesmo, irmãos. Mas é porque a gente passou o final de ano, né? Passou o Natal, passou tudo. E essa mensagem que eu quero trazer nessa noite, ela é um pouco nesse sentido também. Porque eu sempre costumo voltar a alguns textos no início do ano. E esse é um deles, que é o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 é um salmo que traz uma reflexão bem direta sobre a vida do cristão. E eu quero dividir esse texto, essa reflexão com você aqui nessa noite. E esse texto diz assim, na minha versão, na NVI, se você achou aí, você quiser acompanhar, Salmo de número 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Eu quero fazer uma rápida oração com você. Feche seus olhos. Senhor, estamos mais uma vez aqui diante de Ti para aprendermos através da Tua palavra e possuirmos de fato aquilo que é importante para as nossas vidas, que é o conhecimento a respeito de Ti, para moldarmos as nossas ações, atitudes e sentimentos. Como foi dito aqui, que essa palavra possa ser processada em nossos corações, em nossas mentes, trazendo transformação e vida. É isso que pedimos, no nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Esse texto, ele é bem direto, né? Ele já começa trazendo coisa boa. Como é feliz? É uma expressão, uma pequena oração. E a gente pergunta, eu perguntando para mim, eu gostaria que você também fizesse essa reflexão aí onde você está. O que é ser feliz, né, para você neste momento, nessa hora? Sem entrar em grandes discussões, vamos dizer assim, filosóficas, sobre o que é felicidade, né? Alguns falam que felicidade não existe, é estar alegre ou estar feliz, momentos felizes. Não, mas nesta hora, neste dia, o que é importante para você, o que lhe te traz felicidade? Quais são motivos de alegria? Ou quais são sinônimos para você que talvez remetam à felicidade? Para mim, no meu caso, talvez, olhando, né, para a minha vida, para o momento que eu estou, talvez estar realizado remeta a ser feliz, estar feliz, estar satisfeito, né, contente, talvez, outras expressões possam surgir aí. Realização, né? Adaptação, enfim, você conseguiu superação, isso pode remeter para você a felicidade. Mas neste salmo, ele traz uma afirmação. Ele traz uma afirmação. Como é feliz. Ele traz uma afirmação, na sequência, com algumas características desta pessoa que é feliz. Este é um salmo que, quando ele traz essa afirmação, como é feliz, é um salmo, é um texto que é necessário ter fé para crer. Nesta, que pode ser também encarada ou tratada como uma promessa. Você pode interpretar dessa forma, porque é uma afirmação. Como é feliz? Como é feliz aquele? Então ele traz essa expressão, esta afirmação. Então é um texto de fé para as nossas vidas. É um texto que você precisa ter fé nesta promessa. Diante de uma situação, diante de um mundo, diante de momentos que talvez para você não possa ser possível entender como felicidade, ou como alegria, ou como um momento de paz em sua vida. Mas é um texto também, além de fé, é fé e compromisso. Porque ele não é um texto que dizendo que é feliz aquele que faz tais coisas e, consequentemente, ele será feliz. Não, ele traz a afirmação primeiro. Só que traz alguns compromissos, algumas implicações. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos zombadores. Compromisso. Não é um texto que você vai seguir, como, por exemplo, algumas orientações que nós vemos aos montes na internet. Se você tem o costume de usar o YouTube ou algum outro aplicativo, alguma outra rede social, existem muitas publicações patrocinadas e você geralmente, às vezes, aparece aquela pessoa falando: você quer falar inglês? Então siga esse vídeo e tal, e traz assim as orientações, sabe? Ah, você quer ter mais rendimentos, ganhar alguma coisa? Não é um texto assim, porque ele traz esta noção de compromisso, de postura. Não é um texto, olha, faz assim que vai dar certo. Não é por aí que eu imagino e que eu penso esse texto, porque ele é um texto muito claro. O salmista, ele está trazendo vários paralelos. Se você observar várias comparações, ele está extremamente focado em chamar a atenção de quem ele está, para quem ele está escrevendo ou para quem está dizendo essas coisas. Este texto, o salmista quer conversar e expor o que é mais importante, que é a vida daquele que é fiel, daquele que segue os caminhos do Senhor, daquele que não segue os conselhos dos ímpios, daquele que não imita outras condutas e daquele que não se assenta à roda dos zombadores. E ele faz algumas comparações e até mesmo drásticas. Ele fala, olha, a vida daquele que faz essas coisas e medita na lei do Senhor de dia e de noite, olha, é como uma árvore plantada perto aos ribeiros. Ele nunca vai se secar as suas folhas e ele dá fruto no tempo certo. Não é como os ímpios, que mais à frente ele diz, olha, é como uma palha seca. Natural seria ele ter comparado árvore com árvore, né? Árvore que dá fruto e árvore que não dá fruto. Mas é uma conversa. Esse escritor, esta pessoa que escreveu esse salmo, este autor, e muitos atribuem a Davi, ele está trazendo, chamando a atenção. Olha, preste atenção, eu tenho coisas importantes para falar para vocês. Eu estou dizendo que a pessoa que é feliz e não faz essas coisas e medita na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, esta pessoa é como uma árvore. Mas os outros, os ímpios, os zombadores, os pecadores, estes são como palha seca que o vento leva. Ele traz essa expressão. Por quê? E por que ele traz esses três tipos de pessoas? Porque ele está preocupado. Eu imagino assim, embora Fazendo parênteses, Salmo é um saltério, é um livro de hinos, de canções, de poesias, que eram recitadas ou cantadas entre o povo de Israel. Era um dos cânticos. E este primeiro Salmo, ele traz esta preocupação, porque é impossível de que nós, falando para a gente nos dias de hoje, é impossível a gente se isolar totalmente deste tipo de pessoas, dos zombadores, dos pecadores e dos ímpios. Então ele traz essa exortação, essa preocupação, porque é impossível a gente se isolar. E aí é o que eu trago como algumas situações de renúncias, de rejeição que nós temos que ter. Vedações, é preciso, embora a gente não possa se isolar desse tipo de pessoa, se isolar do mundo, como o próprio Jesus disse ao orar para os seus discípulos: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Então, o salmista, ele emprega essas expressões e ele traz essa ideia de a gente cultivar realmente esse sentimento de aversão a uma vida errada. Olha só o que ele escreve, e ele diz, voltando ao verso 1, ele diz assim: olha, não, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós vemos uma progressão, apenas nesse versículo, uma progressão, porque ele fala assim: olha, aquele que não anda no conselho é aquele que não se detém ou não imita o caminho, e aquele que não se assenta. A gente percebe que há uma progressão. Quando a gente olha e fala de conselho, você pode ouvir um conselho e descartá-lo. Não tem uma expressão que se diz que se conselho fosse bom, né? Ele não era oferecido de graça, mas é uma coisa mais ou menos assim, né? Você sabe aí. Conselho você pode ouvir e não reter em seu coração a nada daquilo. Você pode apenas seguir em frente no seu caminho que você já se propôs no seu coração. Mas mesmo assim o salmista ele diz, olha, que não anda segundo ao conselho. Não andar. Não podemos andar. Pior ainda é se nós nos determos no caminho, se nós pararmos e tomarmos, ou seja, este rumo das pessoas que são os pecadores, se a gente se deter neste caminho, se a gente parar e fazer como uma ação pensada. Eu lembro de um professor que falava assim, que as pessoas geralmente gostam de dizer: olha, eu fiz sem pensar. Ele falou, isso não existe. Você não fez sem pensar. Você pensou e fez, tomou ação. Você não refletiu sobre aquilo, mas você pensou em fazer e fez. Então, a gente não pode se deter no caminho destas pessoas. Também não podemos, muito menos, nos assentar ou ficar na roda. Então você percebe que tem uma progressão, conselho, aí você começa a andar junto, a fazer as mesmas coisas, a imitar, a ter os mesmos hábitos, até o ponto de você se assentar na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Eu imagino a pessoa se assentar. Quando eu era criança e ouvia sobre esse texto, eu sempre imaginava uma mesa com as pessoas fazendo coisas ruins, falando mal de Deus. Eu imaginava uma mesa. A pessoa que está a ponto de se assentar na mesa dos zombadores, e hoje existem muitas oportunidades, muitos momentos, e a mesa hoje não é muito mais física, a mesa hoje é digital, não é? Quantas pessoas que nós vemos e a gente olha e percebe, poxa, mas esse rapaz está dizendo isso? Mas esta pessoa que, esse pastor, ele está acompanhando, curtindo tal post, compartilhando tal informação. Hoje a mesa é digital. É um ambiente muito mais complexo. Eu penso que sentar a roda dos escarnecedores é quando a pessoa já se acomoda. Ela já se sente à vontade em estar assim. E eu tinha muito medo desse texto. Eu tinha muito medo quando era pequeno de ler e falar, meu Deus, será que eu posso chegar nesse ponto de zombar do Senhor, das coisas, zombar da lei de Deus, da palavra? Será que eu posso chegar assim? Eu ficava com essa preocupação. E é fato que o salmista está preocupado. Ele diz, olha, se afastem dessas pessoas. João Calvino, ele diz, olha, sobre o salmista, que ele nos ensina quão impossível é para alguém aplicar sua mente à meditação na lei de Deus, se antes não recuar e se afastar-se da sociedade dos ímpios. João Calvino, ele diz, e é verdade, é muito difícil muitas vezes de você, como é que você consegue, é incompatível essa comparação, essa dualidade que o salmista traz, de fato é para a gente ter atenção e falar, olha, é incompatível você ter uma vida de meditação, de amor e prazer na lei de Deus, se você está neste meio. Se você convive com estas situações, com essas pessoas, e quantas pessoas nós não conhecemos, amigos, irmãos, pessoas que muitas vezes frequentaram as nossas igrejas, os nossos bancos, e se detiveram no caminho dos zombadores, ou estão seguindo o conselho dos ímpios, estão no caminho dos pecadores, quantas pessoas se perderam, quantos amigos, e muitas vezes nem perceberam porque foi nessa progressão, nessa gradação. Não é apenas uma informação, não é apenas um convite, não é apenas uma reunião, é apenas um texto. Ah não, ele fez isso, foi pontualmente, o rapaz ele é bom. E aí quando vai ver, ela já não consegue, não tem a liberdade, ela não tem a possibilidade de ter prazer na lei, ele já questiona tudo. Eu estava assistindo um comentário sobre o Billy Graham, e ele contava que ele viveu uma crise muito forte a respeito da Bíblia, de confiar na confiança da Bíblia. Porque tinha um movimento, ainda existe, mas teve um movimento muito forte na metade do século passado sobre a Bíblia em relação a uma teologia muito liberal, uma teologia crítica, e ele entrou numa crise, ele falando que chegou uma crise até o momento que ele estava em um lugar calmo, um lugar meio que era tipo um sítio, e aí a luz da lua, ele saiu de noite com uma Bíblia precisava ver bem simples, e ele falou, olha, Senhor, eu tenho as minhas implicações a respeito disso, estou passando por isso. Billy Graham, um grande pregador, o maior, considerado o príncipe dos pregadores, o maior pregador do século XX, alguns consideram, dizendo que teve essa crise de fé, e ele falou, eu tenho fé na sua palavra, na infalibilidade dela, eu tenho fé. E a partir daí ele trouxe um texto nas pregações dele, um bordão, ele fala, a Bíblia diz... Muitas pregações dele, ele trazia essa expressão, a Bíblia diz. E a partir daquele momento, isso foi no começo do ministério dele, ele dizendo, se você puder assistir, assista. Muito interessante ele trazendo essa expressão. Por quê? Traz essa dificuldade, se você, o meio que você está, o círculo de amizades. Se nos dias do salmista, era difícil, quanto mais nos nossos dias, quanto mais nos tempos que nós vivemos, que é muito mais complexa a situação. Diante disso, de falar desse salmo, entender que esse salmo tem esse cuidado, tem essa atenção, essa exortação para as nossas vidas, e trazendo para os dias de hoje, para os nossos dias, aplicando a nossa vida atualmente, quais são os conselhos dos novos tempos? Quais são os caminhos dos novos tempos? Quais são as mesas dos novos tempos que nós não devemos participar? E aí, como eu disse no início dessa mensagem, eu sempre no início do ano, eu volto para esse salmo. Há uns 3 anos eu faço isso. Eu leio este salmo porque eu entendo que esse salmo ele é a base de tudo, como se fosse a base da nossa vida. como se fosse um salmo base, e de fato ele é. O salmo de número 1, ele é como se fosse uma introdução de todo o livro de salmos. Todos os salmos conseguem estar, estão ali refletidos no salmo 1, que é meditar na lei do Senhor. É um salmo de sabedoria, de instrução. Então eu voltei a esse ano de 2021 e ele falou comigo de uma maneira diferente dos outros anos. E como eu disse, se você ler o livro de Salmos, e eu costumo, já disse isso aqui uma vez, que Salmos é o homem falando com Deus, e esse Salmo de número 1, por isso tem uma característica um pouco diferente, porque ele fala com as outras pessoas. Se você ler o livro de Salmos, você consegue conhecer a história de Israel, tudo o que foi passado pelo povo de Israel, porque é um livro de canções, um livro de cânticos, de reflexão. Se você ler o Salmo de número 51, você conhece a história de Davi, o que aconteceu, porque ele faz uma oração de reconciliação com o Senhor. Salmo de número 23 é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor hoje em dia? Como quem diz que é o nosso pastor? Jesus diz: eu sou o bom pastor. Salmo de número 24 fala quem é o rei da glória. Este é o rei da glória. É o nosso Senhor Jesus. Você lê outros salmos, o salmo de 105 fala da história de Israel que peregrinava de nação em nação, que não tinha terra. Então você sabe que é um povo que não tinha terra, sabe? Que é um povo que foi chamado. Você conhece a história. E esse texto me chamou duas partes desse texto no verso... Eu anotei o verso errado aqui, vamos lá, peraí. Verso 5, se eu não me engano. Não, verso... Verso 3. O verso 3, que diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Quando eu li isso, árvore plantada dá fruto no tempo certo, eu fiquei pensando em se existe algo mais estável ou mais satisfeito do que uma árvore. Claro, dadas as devidas condições, que não mudam, que é o básico da biologia, sol, água, não é? Terra fértil. Não muda, ela não precisa de grandes invenções. Porém, nós vivemos em um mundo na busca de algo mais. Sempre de algo mais. Sempre a ambição se tornou uma virtude. Não digo que a ambição não possa ser algo a ter uma característica pontual, mas quando isso é tratado como virtude, que todo mundo tem que ter ambição, isso não pode ser, não pode terminar bem. Em determinadas situações, almejar algo, buscar por algo, por um carro melhor, buscar por uma condição de moradia melhor, uma escola melhor, buscar uma faculdade para ter uma renda melhor, normal. Só que o mundo que a gente vive hoje, ambição é uma virtude. É como se todo mundo tivesse que ser ambicioso. A gente não pode ficar um pouco assim, acomodado, vamos dizer assim, contente, sendo bem direto na mensagem. Você não pode ser uma pessoa contente. O contentamento foi transformado em algo que não deve ser praticado. Aquela situação, sabe? Funcionário de empresa que... trabalhava para aquela empresa, vestia a camisa e ele não buscava outra oportunidade no mercado. Ele queria servir aquela empresa e ele ficava durante anos, 15, 10, 20, 30 anos na empresa. Hoje, se você estiver por mais de 10 anos, 7 anos na empresa, o mundo que nós vivemos hoje, ele já te considera talvez uma pessoa acomodada. Você não pode ficar contente. É um mundo que pede pressa, pede mudanças, constantemente. O mundo não quer pessoas contentes porque faz com que, talvez, movimente a economia. Porque, talvez, traga novas evoluções. Porque traga novas gerações. Tem gente que não é contente com o celular. E o iPhone não para, gente. Ele está lá no 14º, talvez. Eu sei. Eu lembro que até um tempo atrás eu tinha um iPhone 6, já está, acho que no 14, 12. Não para. Não pode, você não pode se contentar em ter um iPhone antigo. Hoje você consegue parcelar o iPhone para ter todo ano um iPhone novo. O mundo não quer pessoas contentes. Esses dias eu vi uma postagem, e foi também compartilhada em algum grupo, não lembro quem foi, de uma imagem, eu até printei aqui para ver, de uma imagem de uma pessoa assim com a mão no queixo e o pensamento dela olhando a geladeira cheia, dizendo nada para comer. Aí, olhando a estante cheia de livros, dizia nada para ler. Olhando o guarda-roupa cheio de variedades, cheio de opções, e ela dizia nada para vestir. E é aí... ela olha para a Smart TV, não dá para falar televisão só, a Smart TV com vários aplicativos de serviços de streaming, vídeos, nada para assistir. Como pode a gente ser tão insatisfeito assim? Sabe o que o mundo quer? O mundo quer palhas secas. O mundo quer palhas secas. Pessoas que brilham rapidamente e vão embora. O mundo quer palhas secas que elas vêm, crescem rápido, secam, murcham e o vento leva. E é assim, e muitas vezes, aqui trazendo para o nosso contexto da igreja, a gente pode estar correndo nesse risco. Não está bom estar em uma igreja que tem a mesma pintura tantos anos. Não, tem que ter parede diferente todo ano. Tem que ter uma decoração diferente todo ano. Tem que ter um decorador, um designer de interior na igreja, porque isso é preciso para ter um evangelho contextualizado. Irmãos, eu não sou contra isso. Se a gente tiver um designer, a gente agradece. Se você quiser, não tem problema não. Mas nossa intenção e nosso coração não pode estar preso nessas coisas. E aí você vai para a igreja estufa. Sabe o que é a igreja estufa? É uma igreja, e quem traz essa ideia é o Michael Horton, num livro dele, que são igrejas que fazem a pessoa crescer rápido, e cresce rápido, e vai, crescem mais rápido, mas de repente pode ser um lugar que não te traz uma solidez, uma raiz, uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dão fruto no tempo certo. O mundo não quer árvores plantadas junto aos ribeiros, e nem que dê tempo, nem dê fruto no tempo certo. Tem que ser no tempo dele. E muitas vezes as pessoas buscam satisfazer os desejos do seu próprio coração. É difícil alguém meditar e ter prazer na lei de Deus se ela está feliz na virtude das suas próprias conquistas. É como aquele jovem rico que chegou diante do Senhor e Jesus diz para ele, olha, conhece os mandamentos? E ele diz, conheço. Honrar pai e mãe. E ele cita todos os mandamentos. E aí Jesus diz para ele, olha, mas falta uma coisa para você. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que tem. Dê aos pobres. Vem e siga-me. Jesus estava convidando aquele rapaz para ser uma árvore frutífera. A gente não sabe o nome dele. Eu já ouvi pregações até comentando que talvez esse poderia ter sido um dos grandes formadores de cristãos, uma pessoa importante para a pregação do Evangelho. Uma árvore contente, ela pode cantar aquela canção chamada Castelo Forte, é uma canção que meu pai gostava, que diz assim, se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está a dar-nos o seu reino. Não é esse como é feliz aqui desse texto, não é apenas não depende de um estado de espírito, sabe? Que está relacionado com as circunstâncias. Se eu estou empregado ou não, se eu tenho marido ou não, se eu estou com saúde ou não. Se a minha família está bem ou não, não é isso, mas uma condição que resulta da bênção de Deus sobre nossas vidas e um amor, ou seja, não é a obrigação de meditar na lei, de amar a lei, de ter prazer na palavra do Senhor. É esse amor, não é por obrigação, por imposição. É por satisfação. Diz aqui ao final, no verso 6 deste salmo, que diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Porque uma pessoa que faz, que medita na lei do Senhor, que tem prazer, é diferente de uma pessoa que faz por obrigação, que está aqui por obrigação, que vem aos domingos por obrigação. Deus, ele não está olhando o seu histórico de frequência no culto. Embora isso seja importante, para quê? Porque pode demonstrar de fato o seu amor pela palavra. Se você está aqui e não foi por aí, talvez até em lugares que sejam mais atrativos, é porque você tem amor à palavra. Saiba disso. Saiba disso, creia nisso. Creia nesta verdade. Não importa que muitas pessoas possam dizer, porque nós somos diferentes. Tem pessoas que são mais expansivas. O pastor comentou aqui, ó, o Paulo, com essa cara de tímido, e é verdade, eu sou tímido. Mas depois que eu ganho amizade, a gente se conhece, aí eu te convido para comer uma pizza na minha casa. Aí, geralmente a gente fala que vai comer na... Né? Ninguém gritou oba, só o pastor. Então ele vai, está convidado. Se tivesse falado aí também, a gente marcava. Mas só o pastor falou oba, né? Então... Creia nisso. Creia nessa verdade. Não deixe o mundo te dizer que você é palha seca. Não deixe o mundo de tirar esse contentamento. Sabe por quê? Porque essa falta de contentamento vai trazer outras implicações. Pode trazer medo, insegurança. Você se sente inseguro até a respeito da sua fé, da sua espiritualidade, da sua conversão. Você pode se sentir inseguro porque o mundo está aí, ele não quer pessoa contente. Ele quer pessoa que... E aí você olha para o lado, aquele amigo do trabalho que vai, faz obras missionárias, faz eventos, vai... Todo final de semana tem alguma coisa diferente. E você fala, puxa, eu estou meio parado, né? Não faço... Não. Busque primeiro amar, ter prazer na palavra do Senhor, meditar, converse com você, converse com a palavra do Senhor. Assim como eu fiz, porque eu pensei aqui, olha, de fato, se eu for pensar nessas situações, o mundo está exigindo de mim muitas coisas, e eu estou passando por isso. De mudanças, olha, você tem que ir, não pode ficar parado, você tem que ir para frente, olha, tem que criar coisas novas, trazer novas receitas, né? Novos sabores, olha, não pode ter um brigadeiro normal de chocolate com granulado, não, tem que ser um brigadeiro de chocolate belga com, sabe, granulado especial. E é isso, você reparou quanto brigadeiro tem hoje? Seja uma árvore frutífera, por amor, por satisfação na palavra do Senhor. Não apenas estar de acordo, mas ter prazer. E para terminar, eu quero ler um texto que está em Romanos e que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Não é para achar perseverança. Não é para conquistar. É para desenvolver. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Que palavra maravilhosa. Caráter aprovado. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Que você creia nessa palavra. Que você não caia nas armadilhas, nos conselhos, muito menos nos caminhos e nas mesas que querem tirar o seu contentamento em estar apenas em uma igreja, ouvindo a palavra, ou então de meditar na palavra do Senhor. Não caia nisso. Que Deus possa te abençoar grandemente. Creia nessa palavra, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele nos deu um Espírito para encher o nosso coração com amor. Que Deus te abençoe. Se você quiser aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Que o Senhor possa falar ao seu coração e você possa meditar nessa palavra durante seus dias neste ano de 2022. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.